Editorial.
E o editorial do Redação Brasil com Deus 10 de Dias tem oferecimento de Labo desde 1950, servindo o Sudoeste Baiano. Labo, o laboratório com a marca da nossa identidade. Eu já falei aqui que Bertoldo Brecht falou do analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que é o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. É por isso que o senhor, a senhora que está nos ouvindo, tem que ficar atenta, tem que ficar atento para essas questões e não acreditar em tudo que se ouve, que se fala, mas também fazer do seu pensamento, formar o seu pensamento, para na hora que for votar, aí sim poder escolher, escolher bem. Porque em todos os setores, tem jornalista pirata que é comprado pelo mínimo possível, tem jornalista, tem radialista que vive em função de se locompletar, vender-se em função de um comentário. Existem. Não é verdade? Existem jornalistas, radialistas, existem padres que tergiversam, que cometem erros, pastores, todos os setores. Nós não poderíamos imaginar que a política não tivesse também as pessoas ruins, as más, os maus políticos, os que não deveriam ser votados nem eleitos. Como disse Nicolau Maquiavel, mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Você rouba o dinheiro ali, poderia salvar uma criança, poderia cuidar de um idoso, podia colocar alguém na escola, podia ter melhores estradas, podia tapar os buracos, mas aí ele não imagina que essa ação dele pode resultar numa coisa pior daqui a pouco. Olha o ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, falou o seguinte, abre aspas, não se pode demonizar a política. Não será o sistema penal punitivo a resposta de todos os males. Nos dias correntes, a propósito, permito-me trazer a lição do eminente ministro César Peluso, a quem muito estimo e admiro. Nenhum juiz verdadeiramente digno de uma vocação condena ninguém por ódio. Nada constrange mais o magistrado do que ter que, infelizmente, condenar um réu em matéria penal, disse o ministro, e continua ele. O ministro disse que as instituições do Brasil estão funcionando, graças a Deus, negando a existência de uma crise institucional. Eu também acredito. A democracia, sim. As instituições têm que funcionar e quem cometer o erro, seja quem for, tem que ser punido. E continua o ministro Edson Fachin. O protagonismo de um novo pacto social pressupõe, sobre a fraternidade e o humanismo, a atuação plena nos vetores da democracia representativa, da sociedade, do parlamento e dos seus parlamentares, dos agentes públicos que, mesmo nos dissensos, constrói consensos. Eu sei que daqui a pouco, depois da Lava Jato, depois de punirmos todos que merecem ser punidos, nós vamos ter um país melhor daqui a pouco, com menos corrupção. Não vamos acabar, porque isso não acabou nunca, sempre teve e vai ter. Temos que ferir para reagir, e a população pode ficar atenta. É aí que vocês têm que fazer política, tem que admirar a política, porque nós vamos mudar aí, e não é só a questão penal que vai resolver a nossa situação. A questão penal pune, daqui a pouco você vota naquele que foi punido de novo, não vote. Aí você vai estar contribuindo para que o Brasil possa limpar-se dessas coisas ruins. E o ministro diz mais ainda, abre aspas, é preciso ter forças que unam as pessoas e nada mais certo que ter valores fundamentais em torno dos quais a sociedade há de se manter minimamente coesa. A sociedade precisa estar coesa. Continua ele, como bem se assentou a época da terra de Nelson Mandela, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Para que não se esqueça e que mais, nunca mais aconteça. Olha, o ministro Barroso falou aqui, acho que 2 anos atrás, eu já citei ele aqui, quando eu fazia o programa de meio-dia, essa é a alternativa de poder que nós temos. Essa é a alternativa de poder que nós temos. Ele já alertava naquela época. Você está tirando um, colocando outros, mas essa é a alternativa? E diz mais ele, abre aspas, aí já é o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A corrupção no Brasil tinha virado sistêmica e institucionalizada, com esquemas de arrecadação e de distribuição envolvendo agentes privados, agentes públicos, burocracia estatal, partidos políticos, membros do Congresso. Portanto, não foi algo fácil de se enfrentar, e não está sendo. Há um esforço de desmontar esse pacto espúrio feito entre parte da iniciativa privada, parte do governo e parte do setor político. E continua o ministro, a crise política se renovará ciclicamente se não fizermos uma reforma política relevante. O sistema político é um dos grandes fomentadores da corrupção no Brasil. O Brasil precisa desesperadamente de uma reforma política. E é verdade. A gente tem que sair daí disso tudo mais fortalecido. Porque uma das pessoas mais próximas do poder, e não é de hoje. Mais próxima do poder, e não é de hoje. Está no poder há muito tempo, no Estado e na União. E que repercutiu demais. A própria imprensa nacional, e o Marcel vai destacar aqui alguns jornais agora, pelo Brasil, não se fala em outra coisa, porque não era só um assessor, amigo próximo, íntimo do presidente da República, Michel Temer, que já está envolvido no amaranhado de dúvidas. E aí, cada momento acontece mais. Olha Magalhães Pinto aí de novo, que afirmou, aquele político mineiro, que a política é igual nuvem, você olha, está de um formato, daqui a pouco olha, está de outro formato. O jornal escrito, por exemplo, está sofrendo com isso. Porque você acaba de imprimir o jornal e já tem uma notícia nova, o jornal já se perde pelo meio do caminho. Como é que foi a repercussão aí, Marcel, das notícias pelo Brasil, pelos jornais, principais jornais do Brasil?
O jornal O Globo, a manchete principal, prisão de Gedel aumenta pressão sobre Temer. É o segundo ex-ministro aí para a cadeia. O primeiro foi Henrique Alves. O estado de São Paulo, a manchete principal, Polícia Federal, Prêmio Gedel e Planalto teme cerco a Padilha e Moreira. Veja bem. No Folha de São Paulo, a manchete principal, Polícia Federal prende ex-ministro Gedel, amigo de Temer. Dá esse destaque. O Correio da Bahia traz como destaque também ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso pela Polícia Federal. E o A Tarde, deixa eu ver se eu pego o A Tarde aqui, que também traz como destaque a questão do ministro Gedel Vieira Lima, e tem a mesma manchete, que é Gedel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal na Bahia.
Você veja que tem uma relação já com o ex-presidente Lula, com a ex-presidenta Dilma, que era uma relação de fisiologismo. O PMDB estava apoiando no poder e tinha direito a alguns cargos, isso chama-se fisiologismo, é dano que se recebe. Mas com o presidente Temer é próximo, é amigo, inclusive as manchetes falam assim, amigo do presidente da República, é amigo que tratava de assuntos, inclusive, muito íntimos dessa relação. Começou como ex-ministro e presidente do PMDB baiano, Gedel Vieira Lima, prestou depoimento à Polícia Federal nas últimas semanas. Além dele, também foi ouvido o empresário Altair Alves, tido como emissário, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, isso é uma matéria do dia 3, hoje é 4, foi de ontem. Ambos foram questionados sobre a suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha e seu operador Lúcio Funaro, que é quem está detonando, quem é que sabe da particularidade das ações do ex-ministro Gedel Vieira Lima. E aí foi. Ainda tem mais uma questão. Um órgão da Presidência da República. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Vou repetir. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu, portanto, um processo contra os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos Pereira, que é ligado inclusive ao Universal do Reino de Deus, o partido da Universal, Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o vice-presidente corporativo da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Então vocês vejam, portanto, que não é só da Polícia Federal, onde ele está preso, já foi, chegou nesta madrugada lá em Brasília. Foi preso em Salvador e foi recambiado para Brasília, onde está, portanto, preso em Brasília. Isso é ruim para o Brasil? É ruim para o Brasil? É ruim para a Bahia? É ruim para a Bahia? Que era quem se arvorava como liderança desse estado e já tinha um acordo até de ser o candidato a senador nas próximas eleições de 2018. É ruim para a Conquista? É ruim para a Conquista? O prefeito Wesley Guzmão colocava nas mãos dele a expectativa e a esperança de conseguir recursos. Vocês vejam bem que afeta diretamente a gente, que os Vieira Lima perderam, portanto, o poder a nível nacional e os recursos que já são parcos vão ficar mais difíceis. Dificulta as ações do prefeito Herzen Guzmão, com certeza. Então vocês vejam que é esta ação da Polícia Federal, lá de Brasília, prendendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima, é ruim para nós. E eu gosto de citar sempre o Gandhi, e vou citar mais uma vez no encerramento do nosso editorial de hoje, e tomara que esse país seja verdadeiramente passado a limpo, e daqui a pouco a gente tem um país ainda muito melhor. Disse Gandhi: o que destrói o ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Pronto, falei, tá falado.
Eustete Dias falou, tá falado.
Na minha amada Conquista, 7:30.